de terminar o prazo que deveria ter feito, vão-se preparar para anunciar. Senhora deputada, escusa de estar a fazer gestos, a tentar dizer que está resolvido, é isso. Vocês vieram mais uma vez fazer um número político, dizer que estão preocupados com as pessoas que efetivamente precisam de um apoio e precisam de clareza, seriedade da parte do Parlamento português. E para concluir, dizer que da parte do grupo parlamentar do PSD, escusam de ficar nervosos, mas concluir dizendo que da parte do grupo parlamentar do PSD não compactuamos com exercícios de demagogia política. Não compactuamos com exercícios de demagogia política. As pessoas, porque sim, senhores deputados, porque sim, os partidos da esquerda neste Parlamento têm estado de costas voltadas para os partidos, para o PS, para o Partido da Governação, à quarta e quinta-feira e à sexta-feira, votam e aprovam as medidas. E isso viu-se com a abstenção que os senhores fizeram no último Orçamento de Estado. Se realmente queriam resolver o problema das pessoas, senhor deputado, teriam feito isso no âmbito do Orçamento de Estado para 2021 e não estávamos aqui a discutir esta matéria. E dizer que da parte do PSD, as pessoas com deficiência podem estar descansadas, que vamos continuar, vamos continuar a colaborar. Aliás, o Partido Social Democrata votou favoravelmente o artigo 75. O Governo é que não cumpriu com a parte dele e está agora a anunciar que realmente vai apresentar o estudo. Dizer que temos bem presente as dificuldades com que se deparam as pessoas com deficiência e cá aguardamos realmente o resultado do estudo que deveria já estar concluído, de forma a fazermos uma discussão séria em sede da Comissão Parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do grupo parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, e algumas observações sobre a discussão que aqui foi feita. E, senhor deputado João Almeida, importava aqui esclarecer que no Orçamento do Estado de 2020, o que foi votado no início do ano, a proposta do PCP era da realização de um estudo para que se avaliassem as condições de implementação de um regime de acesso especial para as pessoas com deficiência no acesso à reforma, que foi isso que ficou inscrito no orçamento em conjunto com outras propostas que foram aprovadas. Esta proposta vai mais longe do que isto. Esta proposta concretiza a criação de um regime com um conjunto de critérios que nós entendemos que é importante que sejam considerados, porque admitimos também que haja necessidade de diferentes condições de acesso de acordo com a deficiência, seja ela motora, que terá condições e características e necessidades diferentes de deficiências sensoriais, até de pessoas com doença, por exemplo, oncológica, ou mesmo de pessoas que sofreram acidentes de trabalho. E todas essas realidades têm que ser naturalmente consideradas e respondidas de acordo com as necessidades, e por isso é que no projeto de lei que apresentamos nós colocamos que há critérios que devem ser considerados e que as organizações representativas das pessoas com deficiência têm que ser efetivamente envolvidas, e senhora deputada do PS, nós repetimos, efetivamente envolvidas e consideradas as suas opiniões na elaboração destes regimes, de um regime de acesso à reforma para as pessoas com deficiência. E é neste sentido que nós apresentamos um projeto de lei que abre portas e que trilha um caminho que nós achamos que é fundamental que se avance nesta direção. E, senhora deputada Helga Correia, permita-me só dizer que se a única objeção do PSD em relação ao projeto de lei do PCP é a entrada em vigor, então vote a favor do projeto de lei e nós, na especialidade, tratamos da questão da entrada em vigor do projeto de lei que aqui está, porque o que é fundamental neste projeto de lei é a garantia dos direitos das pessoas com deficiência que ele aqui comporta, e o que importa aqui saber é se o PSD quer acompanhar o PCP nesse caminho que é fundamental de aprofundamento dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo no acesso à reforma, considerando as características e as necessidades deste grupo social e considerando também aquilo que estas pessoas vivem todos os dias na deslocação para o trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar e muitas vezes nos locais de trabalho que não estão devidamente adaptados.
Obrigado,
às suas necessidades.
Deputado. Tem a palavra, para concluir o debate, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No encerramento deste debate, creio que fica patente que estamos perante uma questão de justiça essencial. E era importante sublinhar isso, porque houve neste debate quem se entretivesse e nos quisesse entreter com floreados sobre jogos políticos, manobras, tempos, quem faz, quem não faz. Eu creio que é essencial concentrarmos naquilo que verdadeiramente é essencial. A senhora deputada Hélia Correia, do PSD, fez uma intervenção inteira em que não fez uma única alusão àquilo que é absolutamente essencial e que é a questão da redução da idade da reforma. E até mais, a senhora deputada Hélia Correia teve, digamos, a capacidade de nos trazer uma intervenção em que coloca a necessidade de isso já ter sido resolvido e agora que pode ser resolvido, o partido da senhora deputada Hélia Correia, pelos vistos, dispõe-se a votar contra. E, portanto, peço desculpa, Hélia Correia acaba por se... peço muita desculpa do engano, mas não estou enganado no argumento. E o argumento é este, é que a senhora deputada Hélia Correia veio dizer que já devia ter sido resolvido. Agora, pode ser resolvido, o partido da senhora deputada Hélia Correia vai certamente votar contra. E, portanto, senhoras e senhores deputados, há a necessidade de sermos claros nesta matéria. As propostas que aqui se colocam, a proposta do Bloco de Esquerda, é clara naquilo que propõe. Propõe que quem tem 55 anos de idade, com 20 anos de descontos para a Segurança Social, 15 dos quais correspondem a uma incapacidade igual ou superior a 60%, seja possível a essa pessoa ser reformada sem penalizações. E volto ao nosso ponto. Aquilo que a não aprovação vai significar é a condenação destas pessoas a passarem pela humilhação diante de si próprias, de serem reformadas por invalidez. Pessoas que passam uma vida inteira a trabalhar com dignidade, com esforço redobrado, e aqueles senhores e aquelas senhoras deputadas que dizem que já podia ter sido resolvido e que vão continuar a perpetuar o regime até agora vigente, vão condenar essas pessoas a passarem pela indignidade de se considerarem inválidas. Essas pessoas não são inválidas, são pessoas que merecem estima, que merecem consideração e que merecem, portanto, ter o direito de serem reformadas aos 55 anos de idade. É essa a nossa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final deste ponto, o que também é um sinal para o Sr. Deputado. E vamos entrar agora num momento de debate de projetos de lei e de resolução ligados a armas de fogo, evidentemente. Prorrogação de prazo para a prova de detenção de cofre pelos detentores de armas de fogo, período extraordinário de entrega voluntária e interdição da utilização de chumbo nas munições na atividade cinegética e nos campos de tiro. Isto do PCP, do CDS-PP e do PAN. E, portanto, dou a palavra ao primeiro interveniente, que é, certamente, do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a iniciativa que o PCP traz a este debate é uma iniciativa muito simples, mas que consideramos que é relevante e que tem que ver precisamente com o momento que o país está a atravessar e com as circunstâncias que dele decorrem. O que acontece é que foi feita em 2019, no verão de 2019, uma alteração à Lei das Armas, precisamente a Lei 50/2019, que alterou a Lei das Armas, que vem de 2006 e que já teve várias alterações, e que determinou que quem tenha uma arma de fogo tenha de dispor de um cofre metálico homologado, segundo uma norma europeia, para, obviamente, guardar essa arma. Estamos a falar de detentores legais, pessoas que têm armas legalizadas e que têm uma razão legítima para ter essa arma, mas a lei estabeleceu, e bem, que essa arma deve ser guardada em segurança e para isso determinou a obrigatoriedade da existência de um cofre para esse efeito, um cofre que corresponda a requisitos legais. Acontece que a lei estabeleceu que devia ser feita a prova da detenção desse cofre até ao final do mês de julho, até ao final do mês de setembro, até 23 de setembro, de 2020. O que acontece é que, nos últimos meses, a partir da pandemia, passou a ser extremamente difícil a obtenção destes cofres no mercado. Não são propriamente um bem de consumo corrente, não há muitos fabricantes e, portanto, tornou-se muito difícil, se não mesmo impossível, para muitos detentores de armas que, dentro do prazo legal, quiseram comprar o seu cofre, não o puderam fazer. Ora bem, o que acontece é que a coima prevista é de 700 euros. E parece-nos extremamente injusto, isto foi alertado, enfim, por vários setores de pessoas interessadas, que é extremamente injusto que, pelo facto de alguém não conseguir comprar um cofre dentro do prazo, fique sujeito a uma coiba de 700 euros. E, portanto, pareceu-nos perfeitamente justificado haver que se possa prorrogar esse prazo por alguns meses, e a proposta que o PCP aqui faz é que esse prazo seja prorrogado até ao próximo mês de julho de 2021. E então aí, evidentemente, que esperando nós que as circunstâncias que levam a esta proposta já não se verifiquem, que essa, as disposições legais entrem efetivamente em vigor e que aí já não haja mais prorrogações. E, portanto, trata-se aqui de adaptar a situação, de adaptar a legislação vigente com uma simples prorrogação, por forma a que as pessoas tenham tempo de adquirir um cofre que, manifestamente, não tiveram a possibilidade de o adquirir dentro do respectivo prazo. É apenas isto que o PCP aqui propõe, esperando que haja um consenso desta Câmara para fazer esta adaptação cirúrgica à nossa legislação, por forma a não dificultar de uma forma injustificada a vida a muitas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados a partir daqui. E a próxima intervenção cabe para apresentar a respectiva iniciativa legislativa à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS apresenta aqui hoje uma iniciativa legislativa para prorrogar o prazo de entrega ou legalização de armas. E a iniciativa prende-se com o seguinte: a aprovação da Lei 50/2019 previu ou previa um período de 6 meses após a entrada em vigor dessa lei para que os possuidores de armas de fogo que não estivessem manifestadas ou registadas, das duas uma, ou fizessem a sua entrega voluntária a favor do Estado sem que houvesse lugar a procedimento criminal, ou procedessem à legalização sem procedimento contra a ordem nacional, que obviamente implica o pagamento de multas. O prazo para o cumprimento desta obrigação, este prazo de 6 meses, acabou a 22 de março. Ora, a 22 de março, como é do conhecimento geral, nós estávamos já em pandemia. Entretanto, tinha sido determinado por despacho a recepção das armas que se pudesse proceder em quaisquer instalações ou em qualquer unidade territorial da GNR ou da PSP em qualquer ponto do país. Quando chegou a pandemia, e face às dificuldades que todos conhecemos, no estado de emergência, o que aconteceu foi que houve uma enorme redução dos locais onde se podia proceder a esta entrega ou a esta legalização. Basicamente, ela passou a apenas poder fazer-se no Departamento de Armas e Explosivos da PSP em Lisboa ou nos núcleos de armas e explosivos dos comandos da PSP. Resultado, uma enorme confusão, um pesadelo logístico e o facto de que muitas pessoas que queriam voluntariamente proceder a esta entrega não o poderem fazer. O que nós estamos agora a propor é um período de graça, um período adicional em que, depois destes períodos de confinamento ou de quase confinamento, se possa fazer a entrega das armas ou a sua entrega ou a sua legalização sem pagamento de multa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. E também para apresentar a respectiva iniciativa legislativa, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, que já vem a caminho da tribuna.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O chumbo é um tóxico cumulativo que afeta vários sistemas do corpo e é particularmente prejudicial para as crianças. As pessoas podem ficar expostas ao chumbo por inalação e por contaminação ambiental. Assim que o chumbo entra no corpo, é distribuído para os órgãos, como cérebro, rins, fígados e ossos. O corpo também armazena chumbo nos dentes e ossos, onde se acumula com o tempo, podendo ser remobilizado no sangue durante a gravidez, expondo assim o feto e podendo causar aborto espontâneo, nado morto, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Não existe um nível de exposição ao chumbo isento de efeitos prejudiciais. O Instituto para a Métrica e Avaliação da Saúde estima que em 2017 a exposição ao chumbo foi responsável por mais de 1 milhão de mortes e 24 milhões de anos de vida saudáveis perdidos em todo o mundo devido aos efeitos de longo prazo na saúde. O mesmo Instituto Estima também que em 2016 a exposição ao chumbo foi responsável por 63% da deficiência intelectual,